Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Bobata!
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net e sejam bem-vindos a mais um episódio cinematográfico desse podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host e lanterninha neste programa, porque estamos em sessão de cinema. Eu tenho as convidadas já para a premiere desse programa. Muito boa noite, Mayara Macario. Seja bem-vinda a mais um episódio.
Olá, gente, tudo bem?
Bem, recebendo diretamente Tenia Patriotas e Esportismo, Tatiana Cassorla, seja bem-vinda mais uma vez ao Fumble na Net.
Oi, gente, tudo jóia? Peguem a pipoca aí, que a gente promete entregar um programa bem legal.
É, se encontra o seu assento logo, essa vai ser a experiência mais próxima de cinema que eu recomendo que você tenha nesse período. Então, se acomoda aí na sua cadeira, que logo após os recados do Fumble na Net, a gente volta com o programa de filmes de futebol americano. Você já sabe como funciona, até daqui a pouco. Vamos lá, amigo ouvinte, para os recados do Fumble na Net. Primeiro, estamos no mês de março, né? Esse é o nosso primeiro episódio aqui do podcast no mês de março. E lembrar para vocês que o Fumble na Net apoia a campanha O Podcast é Delas. Estamos participando do Podcast Delas 2021. Nesse episódio, inclusive, a gente tem a Mayara, participante recorrente aqui do Fumble na Net. A gente tem a Tati, convidada regular também nossa, faz parte do Esportismo, podcast e, enfim, o que é a campanha O Podcast Delas? É uma campanha criada por um grupo de podcasters, mulheres, claro, para incentivar a presença feminina no mundo dos podcasts. E aí, em todas as áreas. Tá? Você já sabe, ou deveria saber, pelo menos, que o lugar das mulheres é onde elas quiserem. Então, a campanha O Podcast Delas dá esse reforço para que outros programas que não têm rotineiramente presença feminina convidem mulheres para participar, agreguem mulheres para o seu núcleo principal de participantes, porque quanto mais presença elas vão tendo, mais espaço elas vão tendo, mais oportunidades vão aparecendo. Isso é um ciclo positivo, tá? Quanto mais aparições, mais incentivo elas aparecerem. Quanto mais incentivo elas têm, mais elas aparecem. E assim a gente vai tendo uma podosfera mais igualitária. Vocês podem conferir os podcasts participantes da campanha, vocês podem conferir pessoas para serem convidadas. Muitas mulheres se cadastram para se disponibilizar para o evento no site da campanha, que é o podcastedelas.com.br. Claro que o E não tem acento. O podcast é delas.com.br. Campanha 2021 já está rolando. Já que você já está aí abrindo seu navegador para entrar no site da campanha do podcast delas, aproveita e acessa também fumblenanet.com.br, esse nosso grande hub de conteúdo de esportes americanos. Hoje somos 51 podcasts falando de NFL, NBA, MLB e NHL. Se curte a NFL, se está ouvindo o Fumble na Net, a gente sai toda semana falando de tudo que circula esse mundo do futebol americano. Por exemplo, estamos começando a nossa off-season. Essa semana a gente vai falar de filmes, porque se não está tendo jogo, é legal que você continue mesmo assim mantendo esse contato com o universo do futebol americano. A coisa que a gente gosta de fazer é manter vocês dentro dessa cultura do esporte. Mais 23 programas de franquias da NFL, então tudo saindo em fumblenanet.com.br. Se você gosta da NBA, acessa o Noir, o podcast, que está cobrindo aí a melhor liga de basquete do mundo. O All-Star Game tá chegando, a gente vai ter por lá um episódio especial sobre o jogo das estrelas. Curte a MLB, a temporada da MLB já volta agora em abril, então o pessoal já tá preparando os previews de temporada, vão começar a sair já na semana que vem. O Rebatida também deu 2 episódios aí de preparação para você entrar no Fantasy, um apresentando o esporte, as regras básicas do esporte, e um outro episódio mostrando para vocês como se joga Fantasy Baseball. Então, se já quer ter mais essa camada de envolvimento aí com o esporte, ouve lá o Rebatida Podcast. E o IceCast vem cobrindo aí a temporada da MLB, tá? Continua saindo toda semana e curtindo o que tá rolando de melhor na liga do hockey no gelo. Então, 51 podcasts, muito conteúdo conteúdo em texto também em famonanet.com.br, acompanhar no site, acompanhar nas nossas redes sociais, é o @famonanet, lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, temos um grupo no Telegram, vem bater esse papo aqui com a gente. Então tem muito lugar no Famonanet pra vocês, ouve aonde você quiser, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, um monte de lugar, o seu aplicativo preferido, ou tudo direto no site, beleza? Então prepare a sua pipoca, senta aí na poltrona, apaga a luz, senta na poltrona, que lá vem mais um episódio do Fumble na Net em instante. Vamos lá, gente, vocês viram pelos cartazes, vocês viram pelos trailers que tá no post. Então a gente tem dois filmes pra falar aqui nessa semana. Curiosamente, os dois estão no novo e badaladíssimo serviço de streaming Disney Plus. Tá? Eu sei que você sabe onde encontrar caso você não tenha Disney Plus, mas vamos começar falando de uma das produções mais recentes. Acho que logo após a estreia do Disney Plus no Brasil, eles liberaram esse filme pra gente. É o filme Safety, um filme baseado em fatos reais, até bem dramático. É por isso que a gente começa com ele falando aqui nesse episódio. Onde, meu Deus, coisa bonita, viu? Você fez um monte de anotação e não colocou o nome do rapaz.
Que é o protagonista. Raymond McElroy.
É Ray Ray.
Raymond? É o Ray Ray, eles chamam ele de Ray Ray, mas é Raymond McElroy Bay.
McElroy Bay, é, ou alguma coisa nesse sentido. Ainda bem que o filme passa o tempo inteiro chamando ele de Ray ou de Ray Ray, porque é realmente um nome meio difícil de se pronunciar pra gente. Então, é a Raymond McElroy Bay. Meu Deus, eu não consigo dizer isso três vezes rápido, não. O Ray, ele tem a história de vida dele. É um jogador completamente comum, tá? Se você for ver a história dele, ele não chama atenção em nada, exceto pelo fato de que ele é mais um desses jogadores com uma trajetória de vida difícil. Ele ganha uma bolsa pra estudar em Clemson, e aí todo o filme se passa dentro da Universidade de Clemson, basicamente, e em um ponto do filme ele é forçado a tomar conta do seu irmão mais novo, porque por vários problemas que a gente vai entrar em detalhes durante esse programa. Então, a história desse filme, e o que me agrada mais, é que o grande vilão do filme é a NCAA, essa entidade nefasta, e vocês já devem estar acostumados com a gente batendo na NCAA com frequência aqui, e eles são os grandes vilões do filme. Vamos de impressões gerais aqui. Tati, você gostou do filme Safety?
Eu gostei, eu não fazia noção da história. Quando estreou, meu namorado, que é super envolvido no meio de futebol americano, só pra dar uma introduzida, ele é head coach do Recife Mariners, um dos maiores times de futebol americano no cenário brasileiro, e quando estreou, ele me mandou uma mensagem, ele, vai entrar um filme na Disney Plus sexta, vamos assistir? Eu falei, vamos, chama Safety. Beleza, eu imaginei que realmente fosse ligado ao futebol americano, e eu gostei demais, assim, eu terminei o filme muito emocionada, é muito bonito, eu gostei de como eles contaram a história, focando realmente na relação do Ray Ray com o Farmar, que é o irmão mais novo dele, dando pano como pano de fundo mesmo a coisa da faculdade, com os dois, a NCAA, e não trazendo tanto a questão dos problemas familiares, mas mais como a história dos dois se desenvolveu em Clemson mesmo.
É um lance interessante que o filme começa com um atleta estudante atleta, como eles tratam, chegando na universidade. Você vai ter aquele pequeno drama do cara que tá saindo de casa para um ambiente todo novo, vai ter que conciliar treinamento, estudos, uma pilha de livros gigantesca que precisa pegar, pequenos romancezinhos, e você pensa que o filme vai levar essa direção, né? Essa levadinha mais adolescente e tal. E de repente, o filme dá uma virada no tom dele, não, que é maravilhosa. E aí é onde tá toda a beleza do filme. E eu queria saber de você, Mayra, se você gostou.
O filme, ele é belamente construído, né? O Raymond chega e tem toda aquela sensação de college vibe, que a gente já conhece nos Estados Unidos, vai dividir o quarto com alguém, tá vestido de Clemson da cabeça aos pés, tem o maior momento do Ted Mosby, vergonha alheia do mundo, fala que é uma menina 5 segundos que só foi pegar um livro. Eu tive que rever essa cena, porque eu sofri demais nesse momento, cara. Ele foi até mais rápido que o Ted, pra dizer a verdade.
Até porque...
Mas aí, é porque o Ted ainda foi um encontro, e aí, depois das azeitonas, que ele falou que era apaixonado pela Robin, né? Spoilers. E ó, mete o Marda. E o Raymond só foi pegar os livros e... I love you. Deus. Mas, de uma hora pra outra, as coisas mudam, porque ele começa a ignorar os telefonemas do Faye, e na hora que ele atende, ele descobre aonde o Faye estava. Aí as coisas mudam. E o filme, ele vai pra um ponto que a gente não gosta de lembrar na sociedade, que americanos não gostam, que nós não gostamos, mas que existe. Que são pessoas viciadas em drogas, que existem famílias destruídas, onde os irmãos mais velhos são os que cuidam dos filhos, dos irmãos mais novos. E aí a gente consegue ver toda essa dor familiar. E aí vem NCAA, e ela vem como a grande vilã da história, por quê? Porque ela quer tirar uma coisa que é a única coisa que vai fazer o Raymond conseguir se formar na faculdade. Porque diferentemente do Brasil, que tem faculdades realmente públicas, nos Estados Unidos não existe a faculdade pública. Você tem que pagar. Mesmo as públicas, você tem que pagar. Isso, porque ele era um atleta. Só que atletas não podem receber ajudas externas. Esse era todo um caso da bolsa dele. E a história dele com o Faye, dele sendo um pai pro Faye. Porque ele precisava ser o pai dele. E imagina você em uma situação de 19 anos, acabado de entrar na faculdade, tendo que virar pai de alguém. Eu tentei entrar na cabeça do Raymond, mas eu não conseguia. Eu não conseguia saber o que eu iria fazer naquela situação. É algo surreal, e o que ele faz é tão nobre, tão nobre. Porque ele tá preparado pra desistir da carreira dele na faculdade, preparado pra qualquer coisa, pra cuidar do irmãozinho dele. E todo o filme mostra essa dolorosa situação.
O drama, ele vai aumentando aos poucos. Então você descobre que quando ele finalmente atende a ligação do irmão, que o irmão não tá exatamente em casa, ele tá... Certamente é um traficante, qualquer bandido ali da região. Ele vai buscar o irmão, tenta levar pra casa. Porra, cadê a mãe? Então, ela foi presa de novo. Ah, não, semana que vem ela tá solta aí. Então ele vai segurar até encontrar com a mãe de novo. Quando os dois vão, no momento que a mãe vai ser solta, descobrem que ela foi colocada num rehab. Ela vai ter recuperação pra dependente químico e que vai ficar por 30 dias em rehab. Porra, 30 dias é sacanagem. Eu vou ter que voltar pra universidade, não tem absolutamente ninguém com quem deixar meu irmão vai pra um abrigo. E aí ferrou, né? Pô, eu fico com ele. Então o drama passa do estudante atleta convivendo com a universidade pra o estudante atleta que vai ter que balancear agora, esconder o irmão. Ainda tá, já tem um tom mais dramático, mas ainda tá num tom meio comédiazinho. Ele tá escondendo o irmão na universidade, mete o moleque numa bolsa pra levar ele pro banheiro, e a criança, quando ele volta, tá com a TV no último volume, gritando. E é nesse momento, ninguém é uma criancinha assim, quando já tem seus 8 a 10 anos, já vai pra escola regularmente. E esse é o tom que o drama vai levando. E você pensa, pô, o grande problema nisso daqui é que eventualmente alguém vai descobrir, né? A universidade vai descobrir, um técnico vai descobrir, um adulto vai ser o problema dele. Aí entra mais uma camada da história, porque não é só o problema um adulto descobrir, eventualmente algum adulto descobre. E quando ele encerra esse ciclo, não, tá bom, deu 30 dias, a mãe vai voltar e eu posso me preocupar só com a universidade. Mas aí decidiram estender o rehab dela pra ela continuar uma recuperação mais sólida. Aí é que quebrou de vez. Realmente não vai poder ficar escondendo a criança. Ele manda um moleque pro abrigo mesmo, porque ele não vai ter condição de fazer mais nada. O pai até mostra, ele tá mal de estudos, não consegue vaga no time, se dá mal nos treinos, não consegue concentrar em absolutamente nada, e os problemas vão começando a acumular. Ele, porra, vamos resolver isso daqui. Então Clemson dá uma juntada ali, técnico, manager, todos os treinadores ali dão uma juntada. Eles conseguem, olha, você, no lugar de morar aqui no nosso alojamento, você mora perto da universidade, você consegue se deslocar pra cá com tranquilidade, ele vai pro colégio e a gente consegue ir manejando, dar uma carona pra ele ir pra escola, de vez em quando alguém dá uma pinta aqui a casa, dá uma ajuda de faxina, ajuda, brotheragem. E aí entra que é realmente o grande vilão dessa história, Tati, a NCAA, que pelas suas garras ela não permite absolutamente auxílio nenhum, e esse é que é o momento mais embasbacante do filme.
Sim, porque como você pontuou, os atletas não podem receber nenhuma ajuda externa, né? Pelo fato dele já ser bolsista e ser um atleta, e fica naquele impasse, porque o Ray teve que mudar absolutamente toda a vida de um universitário. Não ia ia ser apenas estudar, jogar e conquistar as gatinhas da faculdade. Teve que abrir mão de tudo, porque ele gostava muito de estudar. Salvo engano, era psicologia a matéria, que ele sempre participava das aulas e estudava
com sociologia.
Sociologia. E...
Ele se formou em sociologia. Ele é sociólogo.
E ele teve que se desdobrar, porque então era ele sozinho pra estudar, tirar nota boa, pra continuar participando do time, pra treinar, pra conseguir a vaga ali nos jogos do decorrer da semana, porque, né, a gente sabe que college é... Se na NFL são 100 pessoas no time, college é 350. E ainda cuidar do irmão, porque os técnicos ajudaram bastante, assim, quando foi descoberto. Eles até criam uma tensão, assim, tem um jogadorzinho que é meio vilão. Eu não gostei muito dessa construção. A gente acha que ele vai até... Eu acho que ele é linebacker, inclusive, era o capitão, um dos capitães do time. A gente acha até que vai ter uma rusga entre ele e o Ray Ray, porque no começo lá, das interações de calor e veterano, o Ray Ray conseguiu vencer dele lá na briga de tackles, e ele aborda o Ray Ray, eu pensei, falei, pronto, agora danou-se, ele vai denunciar, e não, até ele acaba entrando na onda pra conseguir ajudar o Ray Ray a cuidar do irmão, e é uma loucura, assim, a parte do filme onde ele vai até a NCAA, que aí vai todo mundo, que ele solicita a autorização pra cuidar do irmão e receber a ajuda, é muito emocionante, assim, eles criam um ambiente mega tenso, e eu só fiquei sabendo realmente que era baseado em fatos reais quando terminou o filme, então dá até, assim, um alívio a gente ver assim, poxa, essas pessoas são ruins, mas elas têm um pouquinho de coração.
Pelo menos três, né? Pra quem não sabe, por que a situação chegou na NCAA? A Larry Williams, a moça que a gente fala que o Raymond dá a mosbizada, né? Ela escreve um artigo sobre a situação do Raymond pro jornal do Clemson. Só que o que acontece? Esse artigo, ele dá um backfire. Porque o que ele faz? Ele faz dar atenção ao Raymond, mostrar que o Raymond está recebendo auxílio. Esse auxílio é o quê? É as esposas dos técnicos darem carona pro Faye. Pra você ver quais são os auxílios horríveis que eles estavam recebendo. Elas davam comida pra eles, sabe? Era esse tipo de coisinha. O técnico ajudou ele a encontrar um lugar pra alugar a casa, conversou com o cara pra ajudar lá, pra ficar naquela casa, mas não foi ele que alugou a casa. Foi esses tipos de ajuda que o Raymond recebeu que foi o problema pra NCAA. Outra coisa, diferentemente no Brasil, onde crianças são tiradas da casa e elas vão pra um abrigo, no caso dos Estados Unidos, eles têm a situação de fostering, o que é basicamente uma família que por um certo dinheiro aceita que a criança fique dentro da casa deles. É um grande debate nos Estados Unidos se isso é bom ou ruim, porque existem muitas famílias que aceitam várias crianças e maltratam muito essas crianças. Lendo um pouco depois sobre o Raymond, ele fala que ele não queria deixar o irmão dele ir pra essas famílias porque ele não queria que o irmão dele sofresse o que ele sofreu quando ele foi pra casas de família no fostering, no sistema de acolhimento, pra se dizer, de crianças, entre essas, abandonadas. A mãe dele, né, a Tônia, né, no fim ela tem que passar a guarda, o Raymond pede a guarda do Faye, o que significa que ele vira o guardião legal do menino. Ele não é só mais o parente mais próximo, maior de 18 anos, que tem que cuidar dele. Ele vira realmente guardião do menino. É uma das cenas tocantes do Raymond, porque ele tinha todos os motivos do mundo pra odiar a mãe dele e o pai, que abandonou eles. Mas ele só quer o bem do Faye. Ele poderia ter perdido a bolsa. Ele tava certo que ele ia perder a bolsa, na verdade. Mas ele queria cuidar do Faye, porque pra não deixar ele sofrer, pra não deixar que ele tenha uma vida difícil. O que é um filme muito emocionante. Você, cada vez mais que você vai vendo o filme e chegando ao ápice no final, onde o treinador fala com o... Eu não sei exatamente o que ele é, mas acho que ele deve ser gerente de bolsas da faculdade. E é onde ele fala assim: essa é a minha diferença entre você e eu. Eu considero eles minha família, eu não considero eles só meus alunos. E é onde os próprios treinadores decidiram lutar pelo Ray. Não porque ele ele é um superstar. Não porque ele ia vir pra NFL e ser um superstar. Porque ele era família. Porque ele era de Clemson. Esse é um momento muito tocante na hora que ele fala: não, todos os meus jogadores são família. E família se protege. E o cara aqui lá, que vai, parece que vai ser o bullying, ele também fala que, olha, o nosso time é a nossa família. Se você estiver dentro, eu vou te proteger. Eles têm essa troca enquanto eles estão fazendo o levantamento de peso. É uma coisa muito interessante, porque é aí que você vê que ele vai começar a ajudar. Que ele não vai atrapalhar o negócio. Ele só fala assim: você tá dentro da equipe? Você é um jogador de Clemson? Então tá, boa, eu vou te proteger.
E eu iria pra guerra ele, com você.
Exato. É assim: se você tiver com o jeito, tiver dentro da equipe, eu vou pra guerra com você, eu protejo as suas costas. E aí que você percebe que existe uma camaradagem, que é muito comum entre os esportes, né? Mas principalmente quanto mais novo que você é, entre jogadores de equipe. E é bonito ver isso, que existe essa camaradagem. Quando o Ray tá fazendo quase como se fosse um suicídio, e quem não sabe é um jogador, uma técnica de corrida na enquadra do basquete, que você toca na linha e volta. Corre atrás, toca na linha e volta.
Ouvinte, é suicídio, o exercício, tá? De correr entre linhas de uma quadra, do campo, etc. Não suicídio. Suicídio,
pelo amor de Deus. É um nome muito mal feito para um exercício, mas...
Pois é, esse ponto é que os técnicos descobrem que ele escondeu uma criança lá dentro, que isso poderia, de fato, acarretar a uma perda de bolsa e punição para a universidade, porque ele estaria usando as instalações da universidade para prover para a família dele, ou seja, Clemson estaria pagando coisas para ele, não só dando um local para ele dormir, estudo e treino. Um ponto do... duas falas do filme que ilustram bem isso, é como a universidade bate forte para que eles não façam nada a respeito, é que o Ray já tá revoltado com toda a situação, o Faye tá conversando com os outros caras do time e tá comendo, sei lá, uma barrinha de cereal, um doce, uma coisa assim, e ele joga o doce para longe, você tá louco? Isso daqui é tirado do refeitório da universidade, ou seja, a universidade tá provendo alimentação para você, isso viola as regras da NCAA, você não pode comer as coisas daqui, ou o menino foge, eles vão procurar a namoradinha, par romântico, etc. Oferece, não, vamos no meu carro que a gente vai procurar ele. Quem pagou o carro foi seu pai. Seu pai é um ex-aluno e doador frequente de Clemson. Então, a universidade tá ajudando de novo em assuntos que não são relacionados à universidade. Eu não posso aceitar. Então, o drama vai desenrolando nesse ponto quando você vai vendo coisas pequenas. A casa que eles alugam perto nos arredores da universidade, a garagem tá lotada de tralha. Eles precisam tirar as coisas dali. A população, um padre, junta o pessoal da igreja pra ir ajudar a esvaziar o porão deles. E isso é a comunidade relacionada com Clemson tá financiando alguma coisa na casa deles. É um assunto fora da universidade que não poderia estar acontecendo a violação das regras da NCAA. Então, várias coisinhas pequenas só vão crescendo. Já fico de indicação aqui um outro filme que tem um ponto, tem esse ponto aí de duelo NCAA e atletas, etc. Que é Um Sonho Possível, o famoso filme da Sandra Bullock e do Michael Waller, que a NCAA entra ensandecida querendo saber se eles forçaram o moleque a aceitar a inscrição na universidade da Sandra Bullock, que eu acho que eu conheci.
Sim.
Enfim, eu tô desviando o assunto.
É porque ela é a que eles chamam de alumni, né? Que é ex-aluno, né? E ela dá dinheiro pra faculdade, o que é normal isso acontecer pra grandes ex-alunos que são muito ricos, dão dinheiro pra essas faculdades. É uma forma dessas universidades até se sustentarem, porque pagamento dos cursos que você ter estudado lá é muito caro. Tem até uma discussão de como Harvard e assim por diante não são sustentadas pelos pagamentos dos alunos, mas sim por ex-alumnis e o governo. É uma situação bem complicada sobre isso. Mas a NCAA é meio... pra termos mais educados, escroto. Porque...
Mas era só pra não deixar longe, o Fumble na Net 19, a gente fala sobre Um Sonho Possível. Fica aí a dica e tem link no post desse episódio.
E é um filme incrível. Sandra Bullock tá maravilhosa nesse filme, por acaso. E, tipo, ele recebia comida da comunidade. Sabe quando você vê uma pessoa que, ah, mano, não tem tanta comida, eu vou lhe levar um prato que eu fiz a mais? E os Estados Unidos tem muito isso de comunidades pequenas, em cidades pequenas, eles se ajudarem um ao outro, sabe? Ah, esse cara tá precisando de tal coisa, vou ali, vou ajudar. Mas isso pra NCAA era uma infração da bolsa. O que
uma xícara
demonstra
de
uma coisa assim, muito ruim da... É, exatamente. Você vai dar uma xícara de açúcar, você está infringindo a sua bolsa. É uma coisa muito horrível se você vê assim. Se você olha, é claramente que você fala, não, NCAA tá errada, tá errado. O menino tem que criar o irmão dele. Mas o final é tocante, realmente. Todos, o time inteiro atrás dele. Aquele ali, e como disseram, se você for pra guerra comigo, eu vou estar atrás de você, vou estar com você. Eles estavam com ele. Foi um momento muito tocante. E eu acho difícil não chorar no filme. Assim, você pode ficar preparado, tá tudo bem chorar no filme, tá bom? Não tem problema. Outra coisa que é muito interessante é ver a relação da Tonya, né? A mãe do Raymond e do Faye, né? Porque ela é uma usuária de drogas. E ela tá tentando. Mas dá pra ver que é muito sofrido. Dá pra ver nos olhos dela como é sofrido pra ela quando ela passa a guarda. Quando ela tá ali tentando, falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer. E o Raymond atrás olhando e desacreditado, não acreditando que ela vai realmente conseguir e tal. É, o que é bom saber é que a Tonya ficou, sim, limpa, tá, gente? Hoje em dia ela tá limpa. Ela não está mais usando drogas, que é um alívio. E ela tá reunida com os filhos dela. Os filhos dela vão sempre ver ela. É muito bom isso. Então, assim, mas esses momentos onde a Tonya aparece e tem essas conversas entre o Raymond e o sistema social, né, pra ver o que vai acontecer com o Faye, o que vai acontecer com a mãe dele, o que vai acontecer com ele, porque ele tem que decidir as coisas. E repetindo, é um garoto, é um moleque que acabou de sair do colegial, ele tem 19 anos. Imagina você com 19 anos tendo que tomar uma decisão que pode mudar sua vida inteira. E ele tinha ganhado um grande sonho, porque a gente não tem isso muito aqui, mas lá nos Estados Unidos, ganhar uma bolsa pra fazer faculdade é uma coisa importante. Tanto que o Raymond, ele é uma daquelas pessoas que se dedica aos estudos, porque ele sabe que talvez ele não seja tão bom assim atleta, mas ele conseguiu essa bolsa. Significa que ele pode se formar. Uma coisa que ele não ia conseguir fazer de jeito nenhum sem bolsa, sem o auxílio. Então, ele é um dos caras que se esforça muito. Outro jogador que eu lembro que fez isso foi o Richard Sherman, por exemplo. E ele falou por que ele se formou em Stanford. Falou, olha, eu tô aqui. Eu não sei o que vai acontecer comigo depois, se eu fosse ir pra NFL ou não. Mas pelo menos eu saía de Stanford com um diploma e com uma faculdade pra fazer. Uma faculdade já nas minhas costas. É isso que o Raymond tá fazendo. Por isso que ele ia atrás dos livros, por isso que ele estudava tanto. Por quê? Porque ele tava garantindo o futuro dele, né? Porque nem todo mundo entra na NFL. Pensa comigo, quantos times de faculdades que você conhece, assim, do college. Agora, imagina os poucos que entram na NFL. E pouquíssimas vagas. Então, muitos deles usam essas bolsas, na verdade, pra poder fazer a faculdade. Limpo. E é muito triste que a NCAA tem essas regras tão rígidas, mas pelo menos o caso do Raymond abriu um precedente, né? Pra quem não sabe, em termos legais, precedente quer dizer que você tem um caso anterior, o qual a situação foi revertida. E você pode usar isso pra ajudar no seu caso.
É, Tati, eu tenho um artigo aqui do site mentalfloss.com que lista algumas infrações que foram cometidas e reportadas pra NCAA. Nem todas são de futebol americano, algumas têm relação com basquete, mas a NCAA é uma entidade que regula todos os esportes universitários. E aí veja o tamanho dos absurdos. No sistema deles, eles encorajam que as universidades reportem infrações também, que elas podem ter cometido ou acham que possa ser uma infração, porque aí se você reporta, você mesmo pode dar uma aliviada na pena. Em 2013, a Universidade de Oklahoma mandou uma lista enorme lá de violações. Uma delas, presta atenção, 3 jogadores comeram macarrão demais. Eles teriam sido requisitados a fazer uma doação de $3.83 cada um, que é o custo de uma refeição de macarrão para uma caridade, porque macarrão é uma refeição completa e não um snack, um lanchinho, e aí isso poderia ser apontado como uma infração. Depois, um técnico recebeu um SMS, um outro caso, um técnico recebeu um SMS de um prospecto que eles estavam negociando, e por acidente, antigamente quando os celulares tinham teclado, ele colocou o celular no bolso de trás e fez o famoso butt dial.
Uhum.
Ele fez uma ligação quando ele sentou em cima do celular, enfim. A universidade foi proibida de iniciar contatos telefônicos com prospectos por alguns meses. É uma recruta da Universidade do Oregon, eu acho. Ela foi participar de um jogo fora, pegou o Wi-Fi do hotel e colocou o Wi-Fi do hotel na conta. Isso foi declarado como uma violação da NCAA e ela foi obrigada a ressarcir $9.95.
Cara, a NCAA ela é muito bizarra, assim. Eu creio que no podcast do Sonho Possível vocês abordaram bem essa questão. Mas enquanto eu assisti o filme, eu fiquei muito indignada da maneira como eles foram abordar o Big Mike por causa da relação da mãe adotiva dele com a universidade e um monte de acusação, assim, do nada, sabe? Eu não tenho muita ligação com o college. Confesso que até pra minha cabeça é muita coisa, mas o que dificulta mais ainda são esses atos, assim, da NCAA e das próprias universidades. Eu fui ter um contato mais próximo quando eu assisti o documentário do Aaron Hernandes, que inclusive o Fambonanet tem podcast também, que ele jogava em um time absolutamente problemático e ninguém fazia nada. Aí a gente tá falando de uma situação do filme Safety, onde era fundamental pro Raymond ter o apoio da comunidade, porque lá isso é muito bacana. A comunidade é muito ligada nessas questões da faculdade, principalmente nas questões esportivas. Então tem naturalmente um acolhimento muito grande com os atletas. E nesse caso, que era um atleta carente, a comunidade ajudando e a NCAA ter no bedelho, eu não entra na minha cabeça, sabe? Não entra na minha cabeça eles, por exemplo, permitirem tanto o uso de drogas, que eu falo é remédio, dos jogadores de maneira tão indiscriminada para que seja possível que eles entrem em campo para jogar, mas eles querem proibir uma faculdade de ajudar um jogador que ele ter entrado na faculdade pela bolsa esportiva era a única oportunidade que ele tinha de ser alguém na vida. Não entra na minha cabeça esse business deles, como isso funciona, sabe?
Se a gente for começar a listar coisas aqui, a gente vai bem, bem longe. Eu citei algumas coisas bem leves, mas, por exemplo, Antoine Turner, um ex-jogador de Boys State, quando ele foi aceito para a universidade, ele estava sem teto. Quando outros jogadores da equipe ofereceram moradia para ele, a NCAA inicialmente colocou como uma violação das regras, jogadores dando abrigo para um colega de time. Shabazz Napier foi um jogador da Universidade de Connecticut. Hoje ele tá na NBA. Ele informou que, ele fala em reportagem, que algumas vezes ele foi pra cama com fome porque a universidade estava sendo acusada de dar comida demais pros jogadores. Mais comida do que eu permiti. O Dez Bryant, o wide receiver, ex-Dallas Cowboys e hoje no Baltimore, essa última temporada ele tava no Baltimore Ravens, ele teve que mentir que era amigo do Deion Sanders, porque ele não poderia estar entre profissionais. E aí a NCAA penalizou Dez Bryant por sair com o Deion Sanders por ter uma relação com o Oklahoma State. A lista vai longe. Georgia teve uma punição porque dois caras, um técnico assistente e um recruta, estavam na mesma foto. Uma foto foi publicada, os dois estavam juntos. Isso automaticamente era uma punição. O guia de mídia é limitado a 208 páginas, porque se você colocar mais do que isso, talvez você esteja usando o seu guia de mídia para recrutar mais atletas. Bicho, a lista vai longe, muito, muito, muito mais longe do que a gente pensava. Então, acho fantástico que esse filme tenha colocado a NCAA como grande vilã na história. Ele vai dando a progressão. Você pensa que o vilão vai ser só o mundo universitário, aí entra a figura do traficante que tá com o irmão dele, e aí entra o linebacker, que é o capitão de defesa, e aí entram os técnicos e a universidade que vai, talvez, punir o cara. E aí, quando entra o chefe final, que você fica, puta, agora eu curti, esse era o chefe final que eu tava esperando, e isso é fantástico, esse é que é o grande ponto do filme. Mas, ó, como em todo episódio de filmes aqui no Fórmula Net, esse filme traz uma lista de curiosidades e fatos da produção, né, que vale a pena sempre a gente ir passando por aqui. Todos os uniformes que você vê, ou praticamente todos, foram recriados pra ser o da época. O Ray, ele foi um atleta de Clemson de 2006, ele inclusive jogou com C.J. Jay Spiller, naquele time. Ele era... Ele entrou como, entra como safety, aí, inclusive, o título do filme. Ele vira jogador de special teams e participação bem, bem pequena em, em jogadas de defesa mesmo. Mas ele é convertido para running back ainda naquela ainda na primeira temporada, a temporada de calor. Ele fica como terceiro running back. Depois ele machuca, ele tem uma ruptura do, do ACL na segunda temporada dele. Acaba mal jogando, não teve a bolsa renovada em 2008. Os técnicos da época acharam que não era justo ter a bolsa, já que ele não era um atleta exemplar, assim, não tinha nada a ver com o time. Imagina, depois desse drama todinho, depois de você ir contra a NCAA, você suspende a bolsa do cara. Então ele termina o curso de sociologia. Você vê no filme ele pegando livros de psicologia, mas a major, o curso que ele tá fazendo é sociologia. Ele termina em 3 anos, vai pra um mestrado em Howard, que é em Washington, ou seja, é logo acima. Clemson é na Carolina do Norte. Ele sobe pra Howard, volta a jogar futebol americano universitário em 2010 no Mars Hill College como defensive back e retornador de chutes. Não é draftado pra NFL, então termina aí a carreira dele como atleta. Os uniformes são recriados todos e o jogo que você vê, porque durante o filme ele só participa de um jogo, é Clemson e Florida Atlantic. Esse jogo foi, as cenas de jogo foram criadas em Death Valley, que é o estádio de Clemson, no intervalo de um jogo de 2019, Clemson e Charlotte. Nesse jogo, Clemson ganhou de 52-10. Eles usaram só 7 minutos do intervalo do jogo. A organização pediu para que todos os torcedores ficassem na arquibancada durante o intervalo, que eles iam fazer a filmagem. Então, toda aquela descida na rampa, eles passando a mão na pedra chave deles lá, tudo aquilo é feito no campo, é tudo real, só os uniformes que são recriados de 2006. E esse jogo, oficialmente, você vê que Florida Atlantic tá com 3 pontos só. A vitória foi 54-6 para Clemson. Foi uma surra bem, bem sinistra. Tá? O jogo oficialmente foi à tarde, mas como Clemson e Charlotte era à noite, eles, no filme, foi retratado à noite. Isso não é absolutamente problema nenhum. Duas coisas não conseguiram recriar: as roupas da banda, porque mudaram o modelo e não dava tempo de trocar a roupa da banda inteira, Clemson. E em 2006, na entrada do time, eles soltavam balões, que obviamente hoje, questões ambientais, não se faz mais, então o filme ficou sem os balões também. O artigo, vocês, durante o programa, Mayra lembrou que a namoradinha do Ray escreve um artigo pro jornal da universidade. Oficialmente não foi ela que escreveu, acho que ela nem é citada na história real. Foi um jornalista local, Larry Williams, que fez a publicação, também contando a história do o cara que é atleta, é estudante e ao mesmo tempo tá servindo de pai pro irmão. Foi uma outra pessoa, mas teve o mesmo impacto, gerou a mesma comoção na comunidade e deu os mesmos problemas que a gente viu. Os jogadores que aparecem em campo são todos contratados, tá? Basicamente todos eles são ex-jogadores universitários. O próprio Ray, de verdade, ele vem pra dar uma consultoria pro protagonista, né? E como é que ele se portava, como é que ele podia ser melhor e tal. E aí rola o Ray faz a piada de que vários atletas entre os contratados eram ex-Alabama. Alabama, em 2018, perdeu a final do college football justamente para Clemson. Eles, porra, agora todos esses caras estão tendo a honra de ser Clemson, inclusive os caras de Alabama, que podiam ter sido muito melhor se tivessem vindo para cá. Jogou na cara de todo mundo. É, tecnicamente, durante a história real.
Eu passaria a gravação inteira se eu fosse o Raymond gritando: "Go, Tiger, go! Go, Tiger, go! Go, Tiger, go!" Ao lado dos jogadores do Alabama. Só porque merece. Você não tá entendendo, é college.
Botava uma marquinha nos uniformes dos caras.
Exato, andava com a roupa de um tigre todo dia. Você não tá entendendo. Você pensa que a NFL, ela é briguenta, mas college, gente, o pessoal tá ali do lado, eles morrem pelo time deles. É tipo a gente com os nossos times e o Juventus em São Paulo. Juventus ninguém pode falar mal.
Às vezes tem muito mais fidelidade à universidade do que ao time profissional.
Exatamente, porque muitos estados não têm time profissional. Vocês podem ver o mapa da NFL, é basicamente leste ali, assim, aí tem uns pingados aqui e o meio fica esquecido. Então os caras são muito apegados ao time.
Boise State, por exemplo.
Da faculdade
tem conta. A gente falou de Boise State, por exemplo. Boise é no estado de Idaho. Idaho não tem time na NFL, mas Boise State é enorme. É, a Tati lembrou de quando a gente falou do Aaron Hernandes. O Hernandes jogava em Flórida, na Universidade da Flórida, os Gators. Eles ficam em Gainesville, não é em Miami, Orlando. É Gainesville, o nome da cidade. Só tem, basicamente, a cidade da Universidade da Flórida. Quem mora lá é basicamente dedicado a isso. É quase a mesma relação que Green Bay tem com o Packers.
Exatamente. Se você for pensar assim, o único time que tem esse amor incondicional é a Green Bay. E o restante dos outros times tem esse grande torcida e tudo mais. Mas é diferente a torcida que você vê do college. Tem gerações de pessoas indo pra um lugar. Exato. Tem tanto. Tem até a ver com. Você pode ver o Peyton Manning indo pra outro time, não com o time que o pai jogou. Foi um dos maiores. Faculdade? Foi um dos maiores escândalos da época. Por quê? Porque tem gerações de família indo pra mesma faculdade. Tem um amor envolvido a isso. Os Manning tem uns problemas aí com o rolê de traição, tá? A gente não pode. A gente tem que entrar com uns. Com um programa sobre como os Mannings trocam de lugar na NFL e na. E no college, mas vamos.
Esse é o Fórmula Net número 9, The Book of Manning.
Então, mas o grande rolê deles é que a comunidade ama suas faculdades. Eles vestem a camisa, eles vão lá, eles gritam pelos Tigers, ou eles gritam pelo Alabama, tudo envolve o college. Então, ajudar os seus jogadores não era nada demais pra essa comunidade. É só ajudar aqueles caras que dão sua diversão no final de semana, no meio da semana. São os caras que jogam pelo seu time, onde sua mãe, seu pai estudaram por anos, sabe? Existe essa relação de familiar até com a própria universidade, que a gente não vê muito aqui. Mas eles têm essa relação de
alma mater,
um amor familiar com eles. Sim.
Você às vezes até vai ver, sei lá, você tá assistindo a NFL Network, aí eles vão falar de draft. Aí vai ter sempre um maluco que diz, ah, não, mas na minha universidade de Michigan tem um prospecto fantástico e eu vou defender o cara aqui pra sempre. Tem um rolê desse. Bom, oficialmente, a história é real, o Faye, ele não tava muito bem escondido, assim. Era só um, o meu irmão tá vindo de Vegas, ele tava morando em Vegas à época, veio me fazer uma visita e foi ficando, até que o artigo jornalístico veio, e aí eles efetivamente se mudaram e deu todo o problema. Quando saiu o artigo, a comoção foi tão grande que outras universidades doaram pra eles. Temple, por exemplo, que é uma universidade na Filadélfia, fez uma doação bacana, assim, pra ajudar o provimento dos irmãos. A NCAA, na história completamente real, teve toda essa investigação, o caso teve que ir para uma corte da NCAA para ver se era uma violação ou não, se eles abririam a exceção, e eles conseguiram de fato a exceção. E hoje, Ray e Faye, Raymond e Farmar, eles têm uma empresa de transporte chamada Safety Freight e a Ray Safety Net Foundation, uma organização sem fins lucrativos que ajuda exatamente esse tipo de situação, né? Ajuda famílias com problemas, questões familiares mesmo, e pessoas com habitação. Então, este é o filme Safety. É extremamente recomendado que você assista, tá? Se você curte esse universo de filmes de futebol americano, é o tipo de filme que convence, é o tipo de filme que eu mostraria pros meus pais, por exemplo, e eles não entendem nada de futebol americano. Então, recomendo fortemente que você o assista.
Só uma colocação, o Fei também é compositor e produtor musical, atualmente.
Aí é bom, hein? Aí é bom. Se ele tivesse participado do filme, então...
Talvez. Será que ele não tem algum soundtrack ali?
Pois é, falando do Faye, toda aquela história que aparece no filme dele ajudar nos treinamentos, ficar na sala de vídeo, do time ter chamadas com o nome dele, é tudo real. Tudo isso realmente aconteceu, ele era realmente um assistentezinho de defesa, porque ele fazia lição de casa enquanto os caras estavam assistindo vídeo de jogo.
Tape.
Eventualmente acabou aprendendo, vendo tape. Eu tentei não usar o termo tape, mas é isso mesmo, game tape.
É o que acontece muito com jogadores que são filhos de jogadores, né? Eles aprendem muitas coisas com o pai deles. Porque os pais ficam toda hora olhando tape, vídeo. É a mesma coisa com a gente acaba vendo algumas coisas que os nossos pais fazem e que a gente aprende. Por quê? Porque eles fazem tantas vezes que eles estão trabalhando que a gente acaba aprendendo. E o menino Faye poderia ter sido um coordenador, né? Mas...
A criancinha Pat Mahomes aprendeu esses lançamentos esquisitos porque o pai era arremessador, né?
Sim. Muito louco, pai. Beisebol. Por acaso, agora a NFL tem que fazer assim, né? Tem que mandar todas as crianças jogar beisebol primeiro. E aí depois elas entram no jogo de futebol americano. Porque, olha, funciona. Russell Wilson, Pat Mahomes. Sei não. Eu acho que dá jeito. Se você colocar primeiro no beisebol, depois não sai. Então, beisebol também não.
Já que a gente tá falando de pais e coisas que filhos aprendem com os pais, um gancho maravilhoso pra gente falar do segundo filme que a gente recomenda nesse episódio aqui. Esse é absolutamente mais leve. Nossa, você vai pegar domingo à tarde, é filme da temperatura máxima da Globo, Treinando o Papai, estrelando Dwayne The Rock Johnson. Só por estrelar Dwayne The Rock Johnson já vale o play. Absolutamente já vale o play. Qual é a história de Treinando o Papai? The Rock nesse filme chama Joe Kingsman. Ele é quarterback da franquia de Boston na NFL. Nota, eles tentaram chamar a equipe de New England Patriots, mas a negociação ficou meio difícil. Claro que ficou difícil, né? Pelo amor de Deus, a NFL não tá achando genial. Podia, mas não tá liberando tão fácil assim pra todo. Então ele é quarterback do Boston Rebels, uma equipe que tá em... Ele é um jogador bem reconhecido na liga, tá indo bem, tá uma campanha sólida de playoff, mas nunca conseguiu um título. Um jogador daquele nível de muita farra, bebida, mulheres, festinha no prédio e tal. Tadinha, o filme começa basicamente numa festa de ano novo no apartamento dele. Até que um dia o porteiro toca no interfone: ô, seu Joe, tem uma pessoa aqui querendo subir. Ele: pô, não vai subir ninguém no meu apartamento, tá louco? Não, é uma menina, seu Joe, chama Peyton. É uma menina, bonita? É bonita. Pô, pode deixar subir. Ah, daí bem, tem uma mulher bonita que ela subir aqui no meu prédio. Ah, é hoje. E ele abre a porta e não tem ninguém. Fecha a porta, bate de novo. Quando ele abre, tem uma menina de 8 anos. Pô, menina, se chama Peyton. Ela diz: oi. E Peyton é filha de Joe Kingsman. Ó, com esta sinopse, você já consegue visualizar exatamente tudo o que vai acontecer no filme. E é ótimo, porque você já sabe disso. É por isso que é um filme extremamente leve. É. Com essa sinopse, Tati, você já imagina exatamente o que acontece na sequência?
Claro! Ainda mais pela sinopse, por ser Disney, a gente sabe que o final vai ser feliz. Então, já imagino. Deixar um ponto desse filme, que é muito bacana, principalmente pra quem é torcedor do New England Patriots, porque tem cenas gravadas no Gillette Stadium e nas dependências do Gillette Stadium. Então, aparece o estádio, aparece aquele gramado lateral onde os jogadores treinam. A hora que eu vi, eu fiquei maluca. Eu nunca tinha assistido esse filme, já tinha visto, assim, pedaços, eu já tinha visto o final dele em temperatura máxima no domingo, mas nunca tinha sentado pra assistir do começo ao fim. Quando o Danilo me convidou, eu falei: vou ter que fazer a lição de casa e assistir. E a hora que eu vi, eu até parei, eu falei: cara, é o Gillette realmente? E, não, muito, muito bacana, assim, é um filme muito leve, muito divertido. E logo no começo mesmo, quando tem essa cena da festa do ano novo, tá lá o The Rock comemorando, e mulherada e tudo mais, e vários jogadores, só farra, pingue, foguete, e tem um jogador que tá indo embora, que ele fala que vai embora porque a família dele tá esperando ele. Ele é casado e tem filhos. Nessa hora também o filme já te entrega, assim, o que que vai acontecer. É super bonitinha as cenas desse jogador com a Peyton, com a filhinha do The Rock. Eu gostei demais, assim, é um filme muito fofo, muito legal pra distrair a cabeça mesmo, e traz isso que a gente gosta, que é o futebol americano. Tô contornando que eu não sei até o que do filme que eu posso contar aqui, e a gente ainda vai falar muito, então, por enquanto vou falar só isso.
Eu tenho uma coisa pra falar: Bulldog de Tutu. Se existe um cachorro com tutu, eu gosto de um filme. E bedazzle a bola. Pra quem não sabe o que bedazzle, é colocar aquelas... Sabe aqueles brilhinhos que a gente, quando criança, quando é menina, fica grudando nas coisas, tudo, sabe? Ela deu uma repaginada em uma bola, que eu acho que ficou ótimo, assim. Talvez tenha sido uma bola no qual ele ganhou um super jogo, talvez. Colocou o cachorro dele com um tutu. Quem não sabe o tutu, lembra de bailarina? Ó, negocinho voante de bailarina, que a gente adora. Adorava usar tutu quando criança. Adorava fazer balé pra casa. E é um dos temas do filme. Ela deveria estar fazendo o quê? Uma viagem de balé. Vai ser interessante depois. Ela muda o ritmo dele, né? De vida. Ele é aquele super solteirão, egocêntrico, tem uma super foto dele na parede. O que, sei lá, bebe e come comidas estranhas, coloca a quantidade de cenário pra menina. Ele não consegue se ajustar com ela. Mas de pouquinho em pouquinho ele vai percebendo que ele gosta dela, que ele gosta de ter a Peyton no meio. Tem aquele cara estranho lá, que eu lembro dele em um episódio de How I Met Your Mother. Não vou mentir. Ele era o Iron Man, do que falava sobre esportes com a Robin. foi aquele cara que teve um caso com a Robin. Porque eu lembrei disso. Que ele era super... Tipo, ah, seu nome é Peyton por causa do Peyton Manning, né? Não, meu nome não é Peyton por causa do Peyton Manning. E aí o nome dela é Peyton por causa de uma ganhadora de Nobel.
Essa parte é muito boa, porque no filme tem um tight end que eu fiquei só pensando. É o Gronkowski, cara. É a personificação do tight end burro que só abre a boca pra falar nada com nada. É, e nessa hora do nome, ai, gente, é muito legal.
Que horrível. Eu fico com dó do Gronk.
Essa história do nome assim? É muito legal.
É, o momento
eu tenho
que
certeza
tá olhando
que ele é burro assim. E aí
mas, assim, é estranho que, porque ele é muito amigo do Tom Brady. O Tom Brady parece não ser tão burro. Eu não acho que ele seja super inteligente.
Mas é pra
eu
balancear,
não acho que ele
entendeu?
Tem
é, eu ele, também não acho que ele tem.
Ele só suporta as pessoas que vão levar ao seu objetivo.
É.
Eu acho que ele tem amigos sim, ele tem um ou dois. Eu conheço essas
gente,
pessoas super centradas.
Eu tinha que falar isso, porque na hora que o...
Além do que, a Vivi vai casar com o Gronk, né?
Mas na hora que o Tyrant fazia os comentários, eu falava, cara, isso é o Gronkowski, não é possível.
Era
possível.
Era Peyton Manning. Mas, aí teve outro Peyton que ele falou, que eu não lembro qual foi.
Era o Walter Peyton.
Walter Peyton.
O Tyrant falou Peyton Manning e o... Acho que era o running back. Ele falou, então é o Walter Peyton. Aí ela, não, é
não,
uma médica.
Peyton, e o que ela fez? Ela ganhou o Nobel. Eu, tipo, como assim você sabe que o Nobel é a coisa mais importante que você pode ganhar na sua vida?
É, Mayara, você está...
Eu?
Você está certa. Esse ator que faz o Tyrant, ele é Hayes MacArthur.
Eu sabia.
O personagem é Cooper. E ele está em dois episódios de How I Met Your Mother.
Eu sabia. Sabe por quê? Porque eu tô revendo How I Met Your Mother. E aí eu bati o olho nele e é o Iron Man. É o cara que fica deixando post-its em tudo que é lugar pra Robin. Românticos. E aí ele fez um papel de idiota. Foi engraçado.
Um é The Platinum Room. O Barney,
isso.
Quer dizer, todo mundo tenta convencer Ted a não sair com a médica que tá tirando a tatuagem dele. E a segunda, Ted se reencontra com a ex-namorada da universidade, aquela chata. E aí tem esse confronto e o Marshall contando a história de como ele esqueceu as calças pra ir pro trabalho. Que não faz sentido nenhum, mas tudo bem, é assim que a gente vive. Então, você espera...
Carol, não era o nome dela, era Carol.
Karen. O que faria muito mais sentido, inclusive, se for Karen. É, Karen.
É, eu lembro que era alguma coisa com K.
A ex-namorada do Ted é a Laura Prepon? É isso mesmo?
É, cara, essa autora. Mesmo. É, fiel. A Nellary é uma... Isso, a Nellary, lembra que ele voltou com a Nellary?
É essa mesmo.
Ela é uma atriz que faz House.
A dona de The 70's Show.
Tem a menina que vai pra Once Upon a Time.
Karen, não é da Natalie, desculpa. Enfim, ele... A gente sabe que o Ted tem muito mais namorada do que uma pessoa.
É, e aí, no fim, ele conta toda a história da mãe dele, como conhecer a mãe pra pegar a Robin de novo. Anyway.
É isso.
Awful.
Parabéns, Mara. É, vamos... A gente volta pro filme. Então, gente, a gente não precisa nem entrar em tantos detalhes de como se desenrola a trama de treinando o papai. Porque o rolê é esse. A menina vem com a carta, a mãe dizendo que, ah, vou precisar ficar um mês fora e você cuida aí da sua filha. O cara nem sabia que tinha uma filha, de repente é isso. E aí vai ter os confrontos do cara que era solteirão e de repente é pai. Ele tem que trocar o mega carrão dele pra uma minivan. Ele precisa... Ele vai dirigir... Ele vai inaugurar um bar, restaurante. Esquece a menina lá. Isso dá uma mega confusão com a imprensa. Enquanto ele tá se adaptando à vida de pai, o Boston Rebels tá indo pros playoffs e ele nunca ganhou um troféu. Então a mídia tá em cima dele, tem várias cenas do Sports Center e dos programas da ESPN. Ele, opa, peraí que eu vou ligar que eu vou aparecer na ESPN. Então todos esses conflitos de pai, do cara que saiu da vida de solteirão pra ser pai, você vai ver nesse filme. Como é de se esperar, em um ponto ele se afeiçoa à menina e se adapta, e a rotina deles começa a encaixar, começam a viver uma vida tranquila, ele leva ela no balé, e claro que ele vai, se a professora de balé não é aquelas velhas russas mega exigente, é uma jovem
francesa.
Latina, claro que vai, francesa. Peraí, a atriz é latina, ela fala espanhol no filme.
Eu sei, a atriz é latina, mas as professoras velhas são sempre francesas, vai por mim, francesas, e elas são massas.
ok. Então, como é uma jovem latina, então vai ter um envolvimento aí do The Rock com ela. E aí, quando o filme parece que já não vai ter mais conflito nenhum entre os dois, a menina conta que fez tudo escondido, que a mãe dela, na verdade, não sabe que ela tá lá, e ela vai ter que voltar, e começa a dar um monte de rolo, ela acaba voltando pra cidade dela, ele fica completamente chateado. Na hora do Super Bowl, a menina vai aparecer, salva o dia, e volta e são felizes. Tá? Esse é o filme. O grande lance das comédias é que você já sabe como ela vai acontecer, mas os pequenos detalhes é que vão te pegar.
Quem sabe como que ela vai acabar, você sabe que ela vai terminar feliz, que vai ser uma coisa divertida, mas assim, a história em si, como a garotinha, a Peyton, é cativante, e como ela cativa o pai dela, é muito legal. Porque ele era basicamente aquela caricatura de o jogador solteiro, que faz festa, que é um nojo e que só finge ser legalzinho pra imprensa. E depois ele se transforma num cara que é um pai. E tem um jogador que vocês estavam conversando antes, né? Que ele é pai. E ele conversou muito com o Kingsman. Kingman, né? O nome dele, no fim das contas. Eu não lembro Kingsman. O nome. Isso. Eu lembro que ele fala The King is here. É. Mas Kingsman, ele conversava, né, com o Kingsman. E aí, foi ele que foi ajudando o Kingsman a se ajustar na situação. A advogada / assessora de imprensa dele é meio perdidona com crianças. Não funcionou muito bem nessa história, não. Mas o rolê entre os dois fica muito interessante. Tem uma conversa no final, perto do final do filme, que é muito interessante entre os dois. E a parte mais interessante de todas é que sempre tem que colocar o The Rock em alguma coisa super apertada, como um macacão verde, no meio de uma cena que ele é uma árvore. E ele dança balé. Porque quem não sabe, o The Rock sabe dançar meio que um pouquinho de balé, tá? Ele dança balé, nossa, sério. É isso. Se você acha que não precisa ver esse filme, você tem que ver, porque é novamente o The Rock dançando balé. É isso. Mas a Peyton é uma personagem.
Até pela carreira
cativante.
De WWE, exato. Ele desenvolveu uma consciência corporal bem, bem grande até. Porque pra você fazer aqueles movimentos sem machucar você e nem o seu, entre aspas, adversário, pô, você tem que ser um pouquinho mais do que um ator canastrão.
É uma dança.
Uma coreografia muito bem executada. Mas se você gosta e acredita na WWE, continue acreditando, aquilo tudo é um universo maravilhoso e real, tá?
Ai,
não,
gente,
não, mas sou eu que vou quebrar essa magia pra você.
Mas quebrar a magia
já basta
continua
Vince McMahon
sendo lindo. Porque aí você vê toda aquela... Aquele... Parece... Eu vou falar uma coisa pra essas mãos no chão. Sabe que são palhaços, sabe? No, e te mostrando, dando-te alegria, sabe? Só que não são palhaços porque eles têm a decência de não fazer coisa como palhaço, porque eu tenho medo de palhaços. Mas continua sendo muito divertido, porque é uma dança. Os caras fazem uma coreografia muito interessante. E é muito louco, porque você nunca veria isso em uma luta. Ninguém ia lutar daquele jeito. Todo mundo sabe disso. Não tinha como você pensar que aquilo era uma luta de verdade. Não tem. Mas é muito bonito.
É, então, no fim das contas, a gente recomenda porque é essa comédia família divertida. Mas não espera... É, bonitinho, mas não espera um mega filme, uma super produção, não. É que a gente gosta de as nossas recomendações aqui no Fombo na Net dar uma variada. É, e aí a gente fecha isso daqui com mais curiosidades, dessa vez sobre Treinando o Papai, né? Bom, todo mundo já deve saber que Dwayne Johnson, o The Rock, já foi jogador de futebol americano. Em nível universitário, inclusive. Ele era linha defensiva de Miami, Hurricanes. Ele ia ter uma carreira até suficiente pra entrar na NFL, mas ele teve uma lesão, uma série de lesões, aliás, bem sérias, e dois, o Warren Sapp entrou naquele time de Miami e acabou com as chances dele de ver tempo de jogo. Tomou a vaga dele e nunca mais devolveu. Em Miami, ele era linha defensiva, no filme, ele é quarterback. Tem essa diferença. A lesão que o Joe Kingsman sofre na final, inclusive, é uma das que o The Rock sofreu. Um deslocamento de ombro. Em Miami, ele teve um problema desse e acabou com a temporada, inclusive. Dali pra frente, nunca mais foi a mesma coisa. Como a Tati falou no começo, o estádio do Boston Rebels é o Gillette Stadium, tá? E embora o Rebels vá jogar nos playoffs, eles joguem, acho que Denver, Indianapolis e Arizona, tem três rodadas ali, claramente é o mesmo estádio em todas as tomadas, o desgaste do campo é rigorosamente o mesmo nos mesmos pontos, então você sabe que é o mesmo estádio, que eles só dão uma disfarçadinha, dá um take de outro ângulo e tal. Cada estádio eles mostram de um ponto diferente pra você ter a ilusão de que são locais diferentes, mas é tudo em bosta, é tudo o Gillette Stadium. O filme, como é playoffs de NFL, se passa em janeiro, é o finalzinho de dezembro, tem o filme começa na festa de Ano Novo, afinal, e é em janeiro porque tem playoffs. Só que foi tudo filmado em outubro, não em janeiro. As folhas do outono caindo nas ruas, não tem neve em Boston, então claramente é um filme que tá no outono e não no inverno de Boston. E a equipe de transmissão dessa partida é com Marv Albert e Boomer Esiason. Eles são realmente pessoas de transmissão de futebol americano. O Marv Albert passou muitos anos na Westwood One Radio, que é a rádio que transmite oficialmente jogos da NFL nos Estados Unidos, e hoje ele é narrador de NBA na TNT. E o Boomer Esiason era comentarista também na Westwood One, e hoje é analista de estúdio da CBS. Toda vez que você vê o pré-jogo, o show do intervalo lá, o Boomer Esiason é um dos que tá no estúdio. Geralmente ele tá no canto direito da sua tela, porque eles quase sempre usam a exata mesma disposição das pessoas. Você vê o JB, o Nate Burleson, o Bill Cowher, o Phil Simms do lado esquerdo e o Boomer Esiason do lado direito. E a grande história desse filme é que é um filme de 2007. Tá? Afinal, o Super Bowl no filme é o Boston Rebels e o New York Dukes. A final da NFL, ao final da temporada de 2017, o próximo Super Bowl, é entre New England e New York, tá?
Só pra lembrar.
Só que é o Super Bowl 42.
E o pessoal de New England 42, não vai gostar de lembrar disso, não.
No filme, o Boston ganha, porque afinal é o time do protagonista. Na vida real, quem ganha é o New York Giants. Mais uma vitória
quem ganha é o Eli Manning.
E aí fica a pergunta: era melhor ter Joe Kingsman a Tom Brady nesse jogo?
A pergunta é: será que com o Kingsman o Patriots ficaria imune ao poder do Eli contra eles? Porque o rolê era o Eli Manning. A gente já percebeu que o Daniel Jones não tem o mesmo poder de desestruturar o Patriots.
Depende, então, porque o Buccaneers
aprendeu
que são boas pra ganhar do Giants na temporada regular.
Ah, não, eles são mais. Claro, mas é por causa de outros problemas, não é muito por causa do Brady, não. Mas, e aí, o que vocês acham? Será que a maldição acabou com o Brady ou não?
Será que o Michael Strahan conseguiria derrubar o Joe Kingsman?
Ué, essa é difícil, hein? Que é diferente do Brady, que é uma estátua que não consegue sair do lugar. E saiu do lugar, deu ruim. O The Rock consegue bater em umas pessoas aí, mano.
É, tem até...
Imagina The Rock como QB de verdade.
Tem uma thread no Twitter do Eberson Football. É um brasileiro, inclusive, que ele faz associação entre o Boston Rebels com o Joe Kingsman, com o The Rock, quarterback, e o New England Patriots de 2020. Do Cam Newton. Tem uma série de semelhanças bizarras. Eu vou deixar o link no post pra vocês darem uma conferida. Que é, nossa, é incrivelmente semelhante assim, na história.
Pena que o final não foi o mesmo. Só voltando nas partes de curiosidade, que essa questão do balé, que foi bastante introduzida no filme, e de um jogador de futebol americano praticando balé, foi inspirada no Hall of Famer Lin Swan, que era wide receiver, e ele fez balé quando ele jogava no Pittsburgh Steelers. Não sei se o nosso querido Danilo Batista tomou essa notinha aí, mas eu achei bem legal, assim, eles terem puxado isso, inspirado em algo que aconteceu de verdade.
E é super da hora pra próprios jogadores mesmo, iniciantes, fazerem isso, jogarem balé. Balé te ajuda em certas movimentações que você não teria se você não faz algum tipo de dança. Igual o beisebol. É legal você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E é interessante mostrar que balé não é uma coisa só de meninas. Meninos fazem balé também, tá, gente? E podem fazer balé. Não precisa ficar preocupado com isso. É incrível fazer balé, eu sinto saudade de fazer, e se vocês querem fazer, façam.
Sim, o nível de consciência corporal que o balé pode trazer, de flexibilidade, até de proteção com alguns trabalho de alguns músculos que vão acabar protegendo outros, que você usa mais com o futebol americano do que com o balé, bicho, não vejo absoluto, enquanto feito bem feito, não vejo absolutamente problema nenhum, recomendo. É melhor do que estar andando de moto no off-season, surfando.
Sim, pegar aquele cantinho ali, ó, sabe, na sideline, quase caindo pra fora, balé seria incrível ali pra eles. Eu aprender a ficar na ponta é uma das coisas mais difícil de se fazer, mas quando você aprende, ó, como se fosse pra andar, seria incrível.
A professora dá essa lição no The Rock, né?
Sim.
Mas, vocês ficam aí falando, nossa, de força, não sei o quê, tenta ficar na ponta do pé o dia inteiro ensaiando. Então é isso, gente, a gente vai fechando por aqui. Agradecer imensamente a presença da Tati. Obrigado, Tatiana. Aonde as pessoas encontram todo esse universo de produção de futebol americano que você tem participado por aí?
Eu tô no NE Patriotas, onde nós somos especializados em falar do New England Patriots. E é igual um casamento, tá, galera? É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, com quarterback, sem quarterback. Tem texto lá todos os dias. E tamo lá. E tô com as meninas apenas no Esportismo Underline, que tem podcast semanalmente, e onde falamos de NFL no geral. E mais uma vez eu que agradeço, adorei conversar com vocês, essa indicaçãozinha, né? A gente tá aí vivendo numa eterna quarentena, então é sempre bom tá descobrindo algo legal pra assistir e matar um pouquinho do tempo em casa.
É isso, obrigado Tati, obrigado Mayara, obrigado você, amigo ouvinte. A gente tá com esse programa oficialmente começando a off-season do Fambona Net, né? A gente já encerrou a temporada com a premiação de melhores do ano, a gente deu um teaser de 2021 com os novos técnicos contratados, mas daqui pra frente é o momento de off-season, então a gente já abre dando umas recomendações pra vocês não ficarem muito tempo longe desse universo de futebol americano. A gente vai continuar com o programa toda semana, saindo no off-season, tá? Não se preocupem quanto a isso, nem a gente não para em momento algum. Esse trem é o Expresso da Manhã? É o Snowpiercer, acho que é Expresso da Manhã o nome do filme mesmo. Aquele filme, aquele trem que vai ficar rodando eternamente ao redor do planeta.
Sim.
Porque a gente não para nunca. É isso. Assistam a esses dois filmes, dando o serviço de novo. Ambos estão disponíveis no Disney Plus, esse novo streaming que tá dominando a cabeça das pessoas. As pessoas já estão gritando com filmes da Cruella de Vil, a mulher que quer fazer casaco de cachorro. Voltamos na semana que vem, provavelmente com mais recomendações culturais para vocês continuarem acompanhando. Um grande abraço a todos e até semana que vem.